Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O mercado de trabalho ainda é cruel com as mulheres. Diferenças salariais, jornadas triplas, falta de apoio na maternidade. Este é o assunto da terceira parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver. O combate à desigualdade de gênero. Uma produção Rádio Senado.
Dona Jacira tinha entre 10 e 11 anos quando falaram para ela que a única opção de vida era ser doméstica. A então menina não queria. Na verdade, queria trabalhar com arte.
Queria pintar, escrever e estudar. Tinha o sonho de ser escritora, mas acabou que tive que fazer faxina. Tentei suicídio. Aos 11, consegui emprego de arrematadora de roupas e fui assediada.
Conta em entrevista divulgada pelo site Culturadoria.
Um sorriso no rosto.
Jacira superou diversos desafios para criar os filhos, um deles o músico Emicida, para só décadas depois viver de arte, divulgando o seu livro Café, em que conta a história de sua vida. Muitas donas Jaciras, no entanto, não têm a mesma sorte. É o que ressalta a empresária Luísa Trajano.
No Brasil tem mulheres operárias que saem às 5 horas da manhã de casa, volta às 10 e faz todo o trabalho de casa ainda e anda 4 horas nas grandes capitais.
O trabalho exaustivo, sobretudo ligado a profissões que internalizam a função do cuidar, como o caso das domésticas, mina muitas vezes a própria personalidade da mulher. E não é incomum elas cuidarem dos filhos dos outros enquanto os seus estão desamparados, já que frequentemente não contam com a participação dos pais nesse cuidado. E se a maternidade pode ser planejada para algumas mulheres, essa escolha ainda é difícil quando há reflexão sobre suas vidas profissionais também. Pesquisa do IBGE de 2021 mostra que mulheres sem crianças possuem mais empregos do que mulheres que são mães, 67 contra 54%. Fato que atinge até mesmo altos escalões, como destaca Vládia Pompeu, da Advocacia Geral da República.
Que apesar de sermos maioria quantitativamente na população e sermos maioria dentro da Advocacia Geral da União, a nossa representatividade ainda é reduzida, assim como na sociedade dentro da Advocacia Geral da União. Não porque nós não temos a competência necessária. Mas aí eu chamo a atenção, às vezes, muito porque nós não ocupamos, enquanto mulheres, os lugares que nos são adequados, que nos são direcionados. Muitas vezes, achamos que é opção da mulher não ocupar. Às vezes, porque aquele momento profissional não é o nosso, eu primeiro quero ser mãe, eu primeiro quero ser estudante, eu quero casar. E aí eu vou deixando a minha vida profissional passar. E acreditamos seriamente que aquilo ali é uma opção. Mas será mesmo uma opção?
E quando a questão é o reconhecimento profissional? A pesquisadora e médica Margarete Dalcomo lembra, por exemplo, que entre os aspirantes à medicina, a maioria já é de mulheres, embora o termo médico, no masculino, ainda seja padrão no setor. Mas foram mulheres que fizeram ações fundamentais no enfrentamento ao novo coronavírus, não é, doutora Margarete?
Eu poderia falar aqui em nome dos 52% que representam as mulheres na formação médica hoje no Brasil. Eu poderia falar em nome das mulheres brasileiras que fizeram o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, lembrando que tudo no Brasil foi feito por grupos de mulheres, né? Grupos encabeçados pela professora Esther Sabino, pela professora Vasconcelos da Universidade Federal de Minas Gerais, pela professora Marilda Siqueira da minha Fundação Oswaldo Cruz. Então, lembrando que muitos desses grupos de virologia que fizeram um trabalho extraordinário em tempo recorde no Brasil foram mulheres também.
Mas quando vem o reconhecimento, costuma faltar outra coisa, a equidade salarial. De acordo com a pesquisa PNAD do IBGE de 2021, o salário das mulheres pode chegar a ser 20% menor que o dos homens. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirma que essa é uma pauta urgente.
Nós votamos aqui nesta casa, depois de vários anos, um projeto de lei que estabelece punições para quem não assegurar a isonomia salarial entre homens e mulheres no Brasil. As mulheres estudam mais, nós somos a maioria nas universidades, nós estamos muito mais presentes dentro da sala de aula, mas quando chega no mercado de trabalho, nós ganhamos em média 75% a menos do que o homem para a mesma função. Então, essa desigualdade, essa exclusão, esse preconceito, essa não valorização da mulher, ela só vai ser alterada quando nós tivermos regras claras, uma legislação clara de punição.
Seja na garantia de direitos para as domésticas, tal qual foi Dona Jacira, ou na busca pela igualdade salarial, as mulheres no mercado de trabalho ainda precisam superar diversas barreiras. Foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, um projeto que institui o Programa Nacional de Igualdade de Gênero nas Relações Salariais e de Trabalho e cria o selo Empresa Machista para organizações que descumprirem parâmetros de equidade. A empresária Luísa Trajano é enfática.
Não pode ter um comitê sem mulheres, não pode ter um conselho sem mulheres de empresa, não pode ter. Não tem como, é essa força que azeita. Todo comitê de vocês, todas as... tem que ter a força feminina. Não tem como, minha gente. Isso é inteligência, isso é entender a gestão atual.
As diferenças percebidas no mercado de trabalho entre homens e mulheres, comprovadas por diversas pesquisas, na verdade são frutos de ações que poderíamos classificar como invisíveis e que já fazem parte da estrutura da sociedade. O chamado machismo estrutural é sorrateiro, mas sempre presente. Esse será o tema da próxima parte da reportagem especial Cuidar, Lutar, Viver - o combate à desigualdade de gênero.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.